menos que aquilo. Bom dia a todos. Quero agradecer muito à BMS pela oportunidade da gente poder falar um cadinho do que a gente tem feito lá pelo sul de Minas e como é que começou esse negócio de internacionalização. Primeiro, eu queria parabenizar a professora. Que aula, né, para a gente que gosta do tema. E eu queria falar um pouco para vocês agora, enquanto um gestor, né, ou seja, está à frente de uma instituição, né, é uma instituição apresentando um pouco, eu estou lá em Varginha, sul de Minas, ou seja, não tenho um belo aeroporto, eu não tenho questões muito bonitas, não é uma terra, a não ser um visitante ilustre, né, que nós temos aí há 20 anos o nosso ET, mas é uma fundação sem fins lucrativos, é uma fundação que tem três campos, né, três campos lá, nós estamos no sul de Minas, e principalmente nós somos uma instituição onde a grande maioria dos nossos alunos são alunos trabalhadores, né? Ou seja, trabalham durante o dia e estudam à noite. E mais ou menos em 2007, nós começamos a discutir um programa de internacionalização. E um programa extremamente interessante, ou seja, aquele belo programa tradicional que todo mundo conhece. Nós queremos internacionalizar, nós somos bons, nós temos muita coisa a oferecer, nós temos que assinar convênios, e nós começamos a caminhar em cima disso. Ou seja, saímos para o mundo para assinar convênio, tínhamos um punhado de papel assinado, excelente. E cá entre nós, foi um dos maiores erros institucionais. Ou seja, papel assinado eu tinha um tanto. Ou seja, para o MEC ver estava fantástico. Mas na prática, absolutamente nada. Não bastou. Pegamos o manual e fizemos certinho. E acabou não levando a lugar nenhum. A partir disso daí, a sensação que eu tinha é essa daí. Eu nadei, de repente não tinha força para mais nada. Chegamos ali na praia, não sei nem de que jeito. Críticas danadas a nível de instituição, como é que vai fazer, o que foi feito, né? E aí eu resolvi abandonar tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer mais com isso. Falar é muito bonito, mas ao mesmo tempo, não vou mais mexer com esse negócio. Gastei um dinheirão nisso, o negócio não funcionou, larguei disso. Num dos encontros como esse que nós vamos ter em junho, um professor da Unicamp, numa das suas palestras, ele disse o seguinte: as instituições privadas não têm competência e vocação para a internacionalização. E isso me irritou muito, mas demais da conta. Olha, não tem competência porque está certo que eu errei. Mas eu não tenho competência. Mas por que não? Por que eu não tenho essa competência? Porque, na verdade, gente, a gente, quanto gestor, a pergunta mais fácil de responder é por que não? Mas por que não? Ah, porque não tem dinheiro. Mas por que não? Ah, porque já tentou e deu errado. Ah, por que não? Porque não tem gente estruturada para isso. Mas, de verdade, aquilo lá me irritou. Mas aquele por que não, filosófico, aquele tema, mas por que eu não tenho competência? Eu tenho professor que pensa, pelo menos acredito. Tenho aluno, tenho estrutura, eu não estou conseguindo compreender isso. E isso foi um grande estímulo que nós tivemos que provar para nós mesmos que a gente ia ter que ter competência. Sou uma instituição privada, sim. Tenho minhas limitações, sim. Não tenho ajuda do governo para nada. Sim. o governo investe um tostão na internacionalização? Sim. Ué, mas eu tenho que achar um caminho. Por que não? Foi quando, em 2012, a gente começou um outro olhar, bem diferente. E uma das coisas que eu descobri é que, se a gente for mexer com internacionalização, a gente tem que ter uma coisa que chama vontade política. Mas a vontade política não é só aquele negócio de virar e falar assim, eu quero, ou como eu quero. Não. Vontade política é você parar e começar a pensar e mover em cima daquilo. É você direcionar a sua instituição para aquilo. É você criar uma estrutura para aquilo. Não adianta nada colocar uma relações internacionais que quem responde é a secretária do assessor do pró-reitor. Não vai funcionar. A vontade política é quando eu falo, eu acredito nisso e eu vou brigar por isso. E por que a gente queria ir pensar em internacionalizar? Tudo aquilo que foi colocado aqui, até parece que nós conversamos, né? Mas diferencial competitivo, parcerias estratégicas, geração de receita, globalização, etc. Tudo isso a gente queria e começamos a discutir. Bom, para isso a gente tem que tentar chegar a um nível. E eu quero deixar para vocês pelo menos o meu pensamento. Nós não podemos ter mais a síndrome do patinho feio. O que é a síndrome do patinho feio? Tudo lá fora presta. Nada aqui dentro presta. Então, primeiro, nós temos, sim, muita coisa para ensinar para o mundo. E a gente tem que acreditar nisso. E quando a gente começou nesse novo olhar para a internacionalização... Primeiro, qual o perfil do meu aluno? Qual que é o perfil do meu aluno? Qual que é o perfil do meu professor? Qual que é o perfil dos parceiros estratégicos que eu acho que tem que ter? Ou seja, e as dificuldades reais? Quando deu tudo errado, que eu abandonei tudo, o que, que eu queria? Eu quero parceria em Harvard. É bom demais, é chique. Eu quero fazer parceria. Aí eu peguei e fui para Portugal, mesma língua, e eu fui na Universidade do Porto, uma grande universidade. Cheguei lá, esperei 4 horas sentadinho, fui recebido por um pró-reitor e fui falar das intenções que nós tínhamos e tudo mais, o que a gente estava fazendo. E o português, ele é muito, né, objetivo. Ele virou e falou para mim o seguinte: não lhe conheço, nunca ouvi falar da sua instituição, trabalho com as federais, não nos interessa fazer parceria. Ok. Foi onde se estimulou muito. Então, quais as dificuldades reais que eu tenho? Eu tenho dificuldade com a língua. Muitos dos meus alunos não falam, muitos dos meus professores não falam inglês. Mas não tem tanta dificuldade também com o espanhol? Qual que é? Dinheiro é outra dificuldade. Quem que vai pagar esse negócio? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, essas dificuldades a gente tem que ter claro. Mas nós colocamos como uma régua. Só nos interessa parcerias onde irá ter a reciprocidade. Eu quero mandar aluno, eu quero receber aluno. Eu quero mandar professor, eu quero receber professor. O que você fizer pelo meu aluno, eu vou fazer pelo seu. O que você fizer pelo meu professor, eu vou fazer pelo seu. Por que não? Bom, feito isso, como é que eu vou atrair aluno para Varginha? Pensa bem. Não é Rio, não é Fortaleza, não é, é Varginha, sul de Minas. Tem o ET, e eu nunca vi, olha que coisa triste. Como é que eu vou convencer o trem que eu nunca vi? Né? Eu tinha que ter uma coisa na cabeça. Então nós tiramos algumas premissas. Eu vou oferecer bolsa de estudo, eu não vou cobrar. Eu vou oferecer acomodações. Porque, pensa bem, Varginha, uma belíssima cidade, todos convidados a conhecer, né? Mas Varginha, por exemplo, eu muitas vezes não tenho professores. Eu tenho que buscar professores dos grandes centros. Esses professores já ficam em hotéis. Ué, mas por que eu não posso, então, pensar numa estrutura de acomodações onde professores e os alunos internacionais possam estar? Tá, ok. Mas como é que eu vou trazer esse aluno? Se o meu aluno é trabalhador, eu estou falando que eu também vou puxar outro aluno trabalhador, que muitas vezes não tem dinheiro, porque não tem bolsa. Então, vamos ter um estágio remunerado. Vamos pagar esse aluno por um estágio remunerado. E tem que ter a reciprocidade. Então, foi a partir daí que nós começamos a construir uma estratégia de internacionalização. E fomos atrás de parceiros semelhantes. Bem naquela lógica cartesiana, né? Eu existo no sul de Minas, não sou conhecido no mundo, sei da minha qualidade. Não é possível que não exista no mundo universidades que também ninguém conhece, ou muitos não conhecem, que têm qualidade e que têm uma visão diferente. Achamos, então, vários países e várias universidades parceiras. Em 2015, nós resolvemos criar uma rede baseada nisso, a rede Acinet. Baseada nisso. Ela foi fundada em maio, a sede foi no encontro internacional que nós fizemos em Varginha, né, 18 instituições, que quer pesquisa e desenvolver negócios. E o que, que nós fizemos? Esta rede, ela é baseada em reciprocidade. Então, nós criamos uma rede onde o ideal, né, o que a gente mais queria, que no WhatsApp, reitor fala com reitor. Então, tem um pepino aqui, está o pessoal da RI, está o pessoal da reitoria. Você fala com o próprio reitor, estou precisando de uma coisa assim, etc, etc. E você consegue uma linha mais direta. Né? Então, aqueles foram os países que... entramos nessa questão. Bom, esses países foram crescendo e o UNIS também começou a ter uma outra linha, porque quando você tem uma associação, você também respeita aquela associação, né? Ou seja, existem algumas regras. Tá, mas nós podemos fazer outras coisas. Então, hoje, o UNIS, nós temos 55 convênios ativos. O que eu quero dizer com isso? Tem que ter, no mínimo, uma ação que seja internacional no ano. Uma. Ou seja, mobilidade de aluno, ou mobilidade de professores, ou uma publicação conjunta, ou uma ida num congresso internacional, onde a gente possa estar discutindo. Então, nós temos aí esta... hoje ativo esses convênios. E isso eu queria, a BMS, elogiar muito essas missões internacionais, né? Porque eu acho que a BMS tem discutido e tem tentado levar um conhecimento que muitas vezes nos falta de uma cultura e de universidades. Agora é muito importante que antes que a gente saia numa missão internacional, a tua instituição se prepare para isso. Ela consiga estudar aquelas instituições que têm a tua cara. Por exemplo, eu dou uma experiência quando nós fomos para a Rússia. Foi fundamental estarmos na Rússia e conhecendo. Nós fomos nas duas delegações. Quando terminou, nós fomos para Ural, nós fomos lá para Ekaterimburgo, lá perto da Sibéria. Mas lá tinha uma instituição que mexia com engenharia mecânica, que nos interessou profundamente, foi excelente, tanto que hoje começamos já a linha de pesquisa com eles. Ou seja, agora nós já estamos indo para a China, todo mundo agora vai estudar China, para que a gente possa aproveitar bem o que nós vamos fazer lá, né? Bom, legal. E os recursos? Como é que faz? Porque é legal falar, tá aí. E aqui eu vou entrar numa parte que depois eu acho que merece até a gente discutir uma coisa, porque, né, saiu, acabou crescendo mais do que a gente esperava. Nós chegamos a uma conclusão. Nós não podemos esperar o governo. O governo não vai apostar nisso. Eu sou uma fundação, eu não tenho dinheiro. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Onde gira o dinheiro? E nós chegamos à conclusão que nós precisamos trazer para esse projeto os empresários. E cá entre nós, aí serve até de uma reflexão, como é que muitas vezes o empresário nos vê? Como gasto. A gente vai atrás da empresa para quê? Pedir patrocínio, pedir dinheiro, aí o povo fala, ah, vem a universidade de novo. E a gente precisava tentar criar uma coisa um pouco diferente. A gente pensar um pouco enquanto empresa, no olhar um pouco do empresário. E nós criamos, então, um conselho empresarial. Esse conselho empresarial ele foi criado pensando na questão de uma internacionalização. O que nós fizemos? Primeiro, vamos tentar entender o que é uma empresa. Então, nós temos hoje, de 40 em 40 dias na universidade, um almoço, onde nós vamos discutir problemas da empresa. Nós não vamos levar lá a empresa para discutir, com todo respeito, a influência da lua na sexualidade da minhoca. Não vamos. Ou aquilo que, para mim, é muito importante enquanto universidade, como o pensamento aristotélico. Né? Isso é importante, mas para a empresa, será que ele está nessa discussão? E aí nós criamos, então, uma organização não política, entenda-se, não partidária, porque política todos nós somos, né? E sem fins lucrativos, foi também em dezembro. Atualmente, nós já temos algumas regionais, né, em Varginha, São Lourenço, Pouso Alegre, onde nós atuamos, composto por organizações da nossa região. Né, e nós fizemos um convite para essas empresas. São 60 empresas, né, hoje tem essas empresas 8 bi né, os recursos, 10 mil empregos, 16 cidades. O que nós propusemos a esses empresários? Vamos discutir um projeto junto. Ah, mas como é que eu vou fazer na minha cidade? A associação comercial já trabalha aqui, a industrial já... Não vamos discutir especificidade. Então, nós levamos lá desde do Samidana, né, estamos levando aí o Cortella, levamos vários. Acabamos de sair agora, sexta-feira foi o último encontro com Cláudio Barros, que iniciou, né, isso daí. Então, isso daí tem algumas fotos, né, do que esse conselho faz e como é que ele funciona. Bom, começou a funcionar aqui no Brasil, aí começou as universidades parceiras começaram a criar os seus conselhos. Então, a CINET também lá, Santiago do Chile, criou o seu conselho, né? O SCAP do Porto criou o seu conselho, essas empresas, lembra daquele estágio remunerado que eu disse lá atrás? Essas empresas absorvem esses alunos internacionais em estágio e os estágios, então, são pagos, né? São remunerados. Ao mesmo tempo, disto acabou nascendo um segundo negócio do Centro Universitário hoje, que é a educação corporativa. Nós criamos um conselho empresarial para dar vazão à internacionalização e acabou virando hoje um segundo maior negócio, que é a questão empresarial. Começou a dar certo? já que nós estamos indo para o 5º congresso acadêmico, por que que nós não podemos fazer um congresso de empresários junto? Aí nasceu o primeiro congresso internacional dos empresários, que foi na cidade do Porto o ano passado. Ou seja, os empresários começam a discutir entre si e fazendo negócios. E, logicamente, a universidade vai fazer esta grande discussão de colocar os empresários juntos para que eles possam discutir isso daí. Esse ano, quem está indo para esse conselho empresarial? Já foi o Clóvis, a Zeina, está indo esse pessoal todo aí. Nós ainda estamos em discussão com dois elementos, que provavelmente um deve ser o Amoedo agora, que nós estamos na discussão, que é um pedido dos empresários, porque a gente faz uma pesquisa todo ano, o que, que vai se discutir e tudo mais. Por que, que eu estou colocando isso? Internacionalização demanda recurso. E muitas vezes nós não temos de onde tirar. Então nós precisamos, lembra, quando nós tivemos aquele olhar lá estratégico, a gente tem que olhar estratégico desde onde nós vamos de universidades parecidas conosco, mas também quem pode nos apoiar na manutenção desses recursos. E com isso, começou, a professora ainda colocou o seguinte, e é vital, o envolvimento da comunidade acadêmica. Eu quero que 100% dos alunos UNES tenham pelo menos um contato internacional. Então, se muitos não podem sair, nós fazemos um congresso internacional. Esse ano, lá no UNES, vai ser do dia 22 a 27 de abril. Estão vindo 10 delegações, né, desses parceiros nossos, estão vindo para esse congresso. E o 5º congresso da CINET, que vai ser de 20 a 25 de maio. Congresso da CINET, todo ano tem um congresso, e já é o 5º, e vai ser na UniBH esse ano. Né? Ele foi primeiro aqui, Paraguai, depois foi Bolívia, foi para Portugal, esse ano ia ser no Chile, mas deu um pequeno problema, então veio para o Brasil e retorna ao Chile o ano que vem esse congresso. Né? Isso daqui é mais ou menos algumas acomodações desse hotel, né, que nós temos. Então, uma ala desse hotel fica professores e a outra ala é destinada a alunos. Né? E fica na rua de um dos nossos campus. Bom, feito isso, começamos a caminhar e aí nós começamos a ver uma coisa que a professora ainda coloca muito. E isso, para mim, chamou muita atenção. Nós precisamos nos organizar cada vez mais. Quando a gente sai e a gente começa a discutir com instituições, tem muita instituição que ela quer fazer parcerias aqui, mas muitas vezes não acha com quem, porque a gente acha muito difícil. Então, participando de várias reuniões, o ano passado nós tivemos uma reunião, teve lá no CEMESP, nós fizemos um grupo lá e discutimos o seguinte, por que que nós não podemos fazer uma espécie de um consórcio? Não é o papel como a BMS faz ou a UFALBAI faz. Por exemplo, tem vários convênios aqui assinados e convênios que todos nós podemos aproveitar. Agora, como que essas instituições elas vão se organizar internamente? Como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai fazer uma RI muito vocacionada ao modo dela ser? E aí nós fizemos um consórcio, né, que vai desde como administrar um projeto de RI, participação em feiras e eventos, modalidade de cooperação internacional, programas de apoio à internacionalização. E aqui, volto a dizer, a BMS tem aberto muito caminho. Eu não consigo recursos, ou pelo menos também, por não acreditar muito, não tem corrida atrás, aqui do Brasil. Mas tem muitos, inclusive nós temos parcerias juntos aqui com a BMS, né, indicados, ou seja, nós temos conseguido vários recursos da União Europeia, através do programa Erasmus, levando aluno, por exemplo, agora está aberto nesse momento, aluno para a Romênia, com bolsa de estudos do programa Erasmus. Né? Está aberto lá na nossa unidade, num programa que nós fizemos juntos, né? Como Hungria, vai todo ano aluno para lá. Então é muito importante que a gente comece a pensar. E aí nós já estamos hoje com 18 universidades que começam a discutir esse projeto conjunto. Né? Sentamos, discutimos, analisamos e estamos aprendendo junto. Agora a hora é de aprender. Estamos aprendendo essa questão. Eu queria muito passar para vocês o seguinte. Eu acredito que uma instituição tenha 1.000 alunos ou ela tenha 100.000 alunos, ela pode fazer a sua internacionalização. Que seja pequena, não precisa ser grande. Nós colocamos, por exemplo, a nossa meta é chegarmos até 4 anos com 100 alunos enviados por semestre e recebendo 100. Estamos esse ano com 46, nesse semestre agora. É um longo caminho. A internacionalização, como nós vimos com a professora, não é só a mobilidade acadêmica. Ela começa com mobilidade acadêmica, começa depois mobilidade docente, projetos de pesquisa, ações conjuntas, ou seja, é todo um processo que leva anos para que a gente possa aprender. Então, estamos começando já a fazer e pensando juntos esse desenvolvimento disso daí. O Felipe, né, que está muito à frente aí, que até esse grupo elegeu como aquele que está coordenando, aqueles que tiverem interesse, depois pode procurá-lo, né, porque está aberto a essas discussões desse consórcio. E, para encerrar a minha fala, eu acho que tem um vídeo que todo mundo já deve conhecer, mas é um vídeo que nós passamos muito para os alunos, né, esses nossos alunos, como também para instituições que a gente tem falado. É um vídeo, se não me engano, da Sony. Tá? E eu acho que reproduz muito isso. Então, eu queria terminar com esse vídeo a minha fala. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out. Então, gente, eu gostaria de agradecer, né, e colocar, inclusive, à disposição de vocês para a troca de experiências aí. Obrigado.
Obrigado, professor Stefano Gazzola, por nos contar o que é de sucesso, né, as experiências do Centro Universitário do Sul de Minas, da UNIS. E agora vamos ouvir o professor Alberto Costa. O professor Alberto Costa é gerente sênior de avaliação da Cambridge Assessment English, com atuação nas Américas, possui sólida formação em ensino de inglês. Suas principais qualificações incluem o Cambridge RSA, Diploma for Overseas Teachers of English, e especialização em formação de professores pela Prinsealth, do College of St. Mark and St. John in Plymouth, no Reino Unido. Em mais de 30 anos de carreira, trabalhou na área de English Language Teaching como professor de inglês. E é consultor acadêmico e também atuou como tutor formando professores para certificações de ensino Celta e Delta.
Bom dia a todos. Pode mexer? Obrigado.